Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui numa edição a mais do Quintas Político-Culturais, um programa que é resultante da parceria entre a Web Rádio Censura Livre e o Coletivo de Coletivos. No programa de hoje, nós vamos falar, nós vamos fazer um programa em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Para isso, nós estamos trazendo duas mulheres muito, muito integradas nas lutas das mulheres do Rio, do Brasil e do mundo. E vão falar desse dia, e nós vamos fazer este programa, com uma visão desde o lado das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, das mulheres periféricas e das mulheres oprimidas, não só pelo machismo criado pela sociedade de classes e indutor das relações sociais nas sociedades capitalistas, mas também nas experiências de sociedade que romperam com o capitalismo. Então, nós vamos fazer esse programa intitulado De Gaza às Nossas Favelas, Lutamos pela Vida de Todas as Mulheres. Nesse programa, nós vamos contar com a participação como entrevistadas por mim e pelo meu camarada Manuel, Tatiani Araújo. Tatiani, que já esteve aqui conosco em mais outras duas oportunidades, uma delas, inclusive, falando também do movimento feminista, do direito do aborto, na luta pela vida das mulheres. Tatiani faz parte da coletiva feminista do PSOL, é suplente de deputado estadual, militante da Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, da Resistência Feminista, da Rede de Pesquisadoras e Pesquisadores sobre o Aborto e pelo Direito de Decidir no Brasil. Nós vamos contar também com a participação de Luciene Lacerda. Luciene possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é psicóloga e pesquisadora da UFRJ, criou e é integrante da coordenação da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Integra a coordenação do Instituto Búzios na coordenação de ações feministas. É integrante da Coalição Negra por Direitos e é da coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Luciene recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 9 de março de 2015 e a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2022. Luciene já chegou também, já está aqui conosco nesse momento. E eu vou dar o meu boa noite para a Luciene.
Boa noite. A minha apresentação ficou tão comprida que você se perdeu. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, especialmente para discutir de um assunto tão caro, não só para mim, mas para a sociedade e para o maior número de pessoas desse planeta, as mulheres.
Meu boa noite para a Tatiani também.
Olá, boa noite a todos, todas e todes, meus parceiros aí de longa data, a Lu, que é uma querida, uma combativa companheira. A apresentação é longa porque o currículo é extenso, Lu. Um abraço enorme. E um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo.
Valeu, Tatiane. Boa noite ao meu grande camarada de jornada no Quintas Político-Culturais, Manuel Farias, do Coletivo Casulo.
Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui toda quinta-feira com vocês e mais uma vez com a Tati. E agora conhecendo. Eu já conhecia a Luciene de nome, né? Porque o nome dela é famoso aí nas lutas aí da população do Rio de Janeiro. Então é um prazer estar com vocês.
Bom, eu sou Júlio Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão e integrante do Coletivo de Coletivos. E quero colocar para as duas participantes de hoje do programa a seguinte questão. A ascensão da extrema-direita no mundo e a retirada de direitos que as mulheres conquistaram com muitas lutas e uma exacerbação da violência contra as mulheres, feminicídio, o ataque direcionado de Israel em Gaza contra mulheres e crianças, a violência sofrida nas favelas, a retomada de discursos contra a laicidade do Estado, que tem como uma das implicações a institucionalização de valores religiosos brancos e ocidentais que inibem e restringem a liberdade das mulheres, principalmente a liberdade sexual, é preciso uma nova onda do movimento feminista? E se é preciso, como essa nova onda no Brasil pode combinar com a luta específica antirracista e por reparação e com a luta da classe trabalhadora organizada pela superação revolucionária do capitalismo? Com a palavra, Tatiane ou Luciene?
Vai, Tatiane.
Bem, tudo bem, posso começar. Uma questão longa, né? Só daria um bloco inteiro, mas a gente. É bom que eu estou com a Lu aqui, porque a gente pode dividir essa reflexão. E aí queria trazer algumas questões em cima do que você pergunta, né, Julião? Primeiro, a importância do 8 de março nesse marco, né? Por exemplo, a gente sai de um governo aqui de extrema-direita, saímos dele eleitoralmente, né? Mas é certo que a extrema-direita segue no país com força, inclusive vai se colocar agora nas eleições municipais, e esteve nas ruas recentemente. Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. A gente não pode desconsiderar o que foi a vitória do Milei na Argentina, que país onde nossas irmãs conseguiram, durante a pandemia, a conquista do direito ao aborto para o conjunto das pessoas que têm útero. E isso não é um cenário da América Latina, né? É um cenário mundial, ao mesmo tempo que há resistências. É preciso lembrar que uma dessas resistências muito bonita de se ver foi grandes marchas na Alemanha, né, contra o neofascismo, contra a extrema-direita lá, e eu fico arrepiada, inclusive, né, mostrando que nós, mulheres, a classe trabalhadora, a juventude, a gente tem se colocado nessa resistência a todo momento. E aí, pensando no papel das mulheres, né, eu acho que, inclusive, é pensar que não está colocada uma nova onda, eu acho. Eu acho que a gente ainda tem um aspecto da anterior. Aqui na última década, a gente teve uma série de resistência, né? A gente teve o Fora Cunha, inclusive, no Rio de Janeiro, no país, a Primavera das Mulheres, diante do governo da extrema-direita, nós organizamos o Ele Não, com grande impacto nas ruas, as mulheres também se organizaram em relação ao Trump e estão extremamente organizadas na Argentina, diante dos primeiros meses aí do governo Milei, sabe? Vão preparar, acho que um grande 8 de março, vai ser uma coisa grandiosa, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que é bem verdade que nos últimos anos, eu acho que deu uma arrefecida, né? A gente teve um refluxo do que foi a Primavera das Mulheres, mas acho que a gente continua aí ainda respirando o que foi esse movimento em 2014, 2015, com um pico que a gente viveu em 2017, né? 2017 a gente viveu a primeira grande greve internacional depois de muito tempo, com uma mobilização internacional muito bonita e que se manteve, inclusive, com algum nível organizativo, né, em alguns lugares. E eu acho que a gente tem tentado muito, pelo que tem sido o papel ainda da extrema-direita, ter essa unidade, né? Resistir bravamente internacionalmente. Então, vejam, o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A gente há muito tem tentado casar nossas pautas nacionais, regionais, né? Por isso, de gás às nossas favelas, com uma pauta internacional. Eu acho que o conjunto das mulheres, por suas vidas, na luta por direitos, por saber o que, que significa o discurso conservador, o conjunto dos retrocessos, né, a moralização do debate político, que nos afasta, inclusive, das políticas públicas, eu acho que, então, a gente tem aí buscado, no terreno internacional, responder a essa extrema-direita de forma unitária. Isso é muito importante. Eu estou aqui na organização do 8 de março, né, no Rio de Janeiro, que vai ser um dos principais atos aí nacionalmente, e a gente colocou, né, a luta contra a extrema-direita no cenário nacional, falando que sem anistia para golpista, lembrando dos golpes passados da ditadura militar e dos golpistas atuais, né, que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro de 2023, achando que Bolsonaro tem que ir para a cadeia já, ele e todos os seus cúmplices. Né? Bolsonaro deveria estar pagando, inclusive, por crimes anteriores. Vamos lembrar o que foi a pandemia no país e quantas vidas nós perdemos. Agora, preciso pensar que esse cenário não é um cenário nacional somente. Né? As mulheres palestinas que morrem, as mulheres palestinas que perdem seus familiares, seja seus companheiros, seja seus filhos, né? Seja por bala, ou pela fome, pela falta de medicamentos que não conseguem chegar, né? A gente não consegue garantir corredores humanitários pela barbaridade que provoca Israel. O que é esse governo israelense? Se não um governo de extrema-direita, se não um governo aliado aqui a figuras como a figura do Bolsonaro e a de Milei na Argentina. Então, a gente está falando de uma mesma trupe, né? Que tem levado o genocídio, a fome, a barbárie, a falta de direitos no mundo inteiro. Então, nós precisamos estar unidas. E eu acho que pensar isso para esse 8 de março é muito importante. A gente conseguiu trazer isso para o eixo central do 8 de março, né, para esse mote prioritário. E isso é um alento, eu acho. Acho que nenhuma mulher que marchar amanhã pode esquecer das mulheres palestinas, né? Elas precisam não só serem lembradas, mas a gente precisa estar nas ruas exigindo cessar fogo já. A gente precisa estar nas ruas exigindo que se pare o genocídio. A gente precisa estar nas ruas dizendo que essas mulheres, que o seu povo, seus filhos, filhas, seus companheiros e companheiras merecem o seu Estado único, laico. Né, a gente merece uma Palestina livre do rio ao mar. Enquanto uma mulher for oprimida, todas nós seremos. Né? Enquanto uma mulher for explorada, todas nós seremos. Então, que o 8 de março tenha esse marco internacional com os reflexos em cada região, eu acho importante. E aqui para o Rio de Janeiro, inclusive, a gente tem bandeiras importantíssimas. Né? Falar de Gaza, as nossas favelas, não é à toa. Pelo genocídio que a gente vive aqui, pelo papel desse Estado, né, que nos massacra, em especial as mulheres negras, vídeo que foi agora o julgamento, né, e o desespero da mãe de Jonathan diante da barbárie de um julgamento sem justiça, mas que eu acho que a Lu pode entrar aí brilhantemente, então eu já passo a bola para ela.
Bom, só um tantas questões quando a gente vê sobre gênero. Bom, somos maioria no planeta, maioria nesse país, e o completamente inverso das políticas colocadas para nós vê o quanto que a gente precisa avançar. Né? Eu até vou começar pelo que Tatiane me passou a bola, que foi sobre o julgamento agora do assassinato do Jonathan, um jovem negro de periferia, assassinato por policiais, e agora, no julgamento, eles foram absolvidos. O desespero da Ana Paula, que há anos persegue o julgamento de quem matou o filho dele, filho dela. E é isso que acontece no Estado, assassino da periferia. Se a gente for lembrar também das outras situações que também envolviam, porque nessa procura por justiça, a maioria das pessoas que vão até o último modo, as últimas coisas em luta, são principalmente as mulheres, são as mães dos jovens, principalmente os jovens negros, né? Isso que, e cujas vidas não aparecem como importante para esse Estado. E a gente vai lembrar do João Pedro, dentro de uma comunidade em São Gonçalo, quando, durante a pandemia, se dizia não se pode entrar nesses lugares. O STF disse isso. E uma outra coisa dita também pelo Estado é: vocês precisam estar em casa para se sentirem protegidas da Covid. Mas em casa não somos protegidos pelas balas dos policiais. Então, além de tudo, tem essas lógicas, né? Desses jovens, como a mãe de um dos 5 jovens que foram atacados com 111 tiros pela polícia, 5 jovens que estavam comemorando o primeiro emprego de um deles. E justamente a mãe desse menino é que morreu de tristeza meses depois do assassinato do seu filho. Ela não conseguia viver com essa situação. E vejamos, eles ainda não foram punidos sobre isso. Então, há muitas questões do que fazer. E é interessante, como você falou também do Bolsonaro, lembrar que, na verdade, enquanto parlamentar, acusado de várias coisas, ele nunca foi punido. Nunca. Desde ataques a mulheres, né, às suas colegas parlamentares, seja na forma como ele tratava negros e indígenas, na verdade, como nada, ele nunca foi punido por nada. E agora parece que ele permanece protegido, né, porque nada acontece com ele. Vamos acreditar que alguma coisa vai acontecer com quem detém espaços de poder quando ele finalmente for preso. Mas até então, não vemos. E a gente vai pensar também desses governos e que nesse ataque, né, quando as UPPs ficavam na favela, quantas denúncias de estupro aconteceram lá, quando esse poder do Estado está lá. E se a gente for pensar em Gaza, em outras situações, as primeiras vítimas de uma guerra são principalmente as mulheres e as crianças. Mas, em um caso específico das mulheres, principalmente quando há uma relação sobre o poder de um grupamento sobre outro, elas são estupradas para que não se continue aquela comunidade daquele lugar. É principalmente na violência contra a mulher que esse poder que vai invadir o outro coloca-se em cima. Então, é sempre sobre a mulher que está o seu estado de coisas. E a gente vai pensar de outras lógicas que envolvem as mulheres quando se colocam no poder do Estado. O hoje preso, mas o antigo governador, Sérgio Cabral, ele dizia que o aborto deveria ser aprovado pelo menos para as mulheres das comunidades, da periferia, porque lá, no ventre dessas mulheres, estaria a violência e a pobreza. Quando, na verdade, a pobreza é colocada sobre esse Estado capitalista que suga a vida dessas pessoas em troca do quê? De não se colocar. Então, assim, quantas coisas esse Estado capitalista veta sobre a vida das mulheres? Pensando em outras questões que envolvem essa coisa do Estado, pouco a pouco, Estado e município do Rio de Janeiro vão diminuindo as escolas noturnas. E quem se utiliza dessas escolas noturnas? são justamente a população negra, mas ainda as mulheres negras, porque são elas que, dentro de casa, acabam deixando de trabalhar, seja para cuidar de filhos, de parentes, dos pais, seja em torno da necessidade do trabalho, e aí a prioridade é o trabalho e não a educação. Se a gente for ver sobre, por exemplo, as mulheres que morrem com o aborto, morrem das mais diversas causas, são principalmente mulheres com poucos anos de estudo. Então, pensar na quantidade, melhorar a educação dessas mulheres, também visa cuidar da sua saúde, né? E, além de tudo, quando a gente vai falar sobre a questão do aborto para essas mulheres, a mortalidade materna entre as mulheres negras é um número que se apresenta todas as vezes, absolutamente apenas como números. Olha que resultado que a gente tem, mas não há nenhuma política de reversão desse quadro. Não existe. Não há nenhuma política sobre isso. Temos a violência obstétrica entre nós, a maioria, temos a violência no tratar das mulheres negras na hora de ou chegada do aborto, ou seja um aborto provocado, seja um aborto ocasional, porque é sempre a fala desrespeitosa sobre a fala das mulheres. E esse 8 de março, na verdade, ele é uma importância muito grande para nós, mulheres negras, porque nós somos 26% da população brasileira, o maior contingente populacional do país somos nós. Então, há uma necessidade de falar para e sobre essa população com uma importância que não se dá, né? Então, é preciso que a gente veja essas questões muito seriamente. Tanto na Argentina quanto na Colômbia há essa discussão sobre aborto, e esse é interessante, né? A propaganda que se fazia lá contra o Milheiro é justamente essa: não queremos um novo Bolsonaro. É justamente o que se tem lá. Parece assim que é quase como se fosse uma continuidade. E é uma pena, porque quando aconteceu os momentos de ditadura, foram muito próximos, né, e muito semelhantes a isso. E na Colômbia, tivemos aqui uma militante do movimento feminista da Colômbia colocando sobre esse momento político agora da aprovação sobre aborto, mas, infelizmente, não há uma discussão coletiva mesmo lá, mesmo com as mulheres negras, mesmo a vice-presidente da Colômbia, né, e muito orgulho nosso, seja uma grande militante do movimento de mulheres negras lá. Então, a gente precisa muito ver essas questões. Havia uma expectativa também desse novo governo se diferenciar concretamente do antigo, colocando mais mulheres e mais negros, né, nos cargos, né? Porque, afinal de contas, cadê a equidade, né, desses lugares? Foi uma frustração muito grande nossa quando foi indicado dois nomes de homens e brancos, se bem que eu não sei como se autodeclara o Dino, mas o outro é uma dessas pessoas que, veja, ele votou tanto à direita, esse amigo de Lula, né, o advogado de Lula, que ele só não é advogado da grande sociedade brasileira que precisa dessa proteção. Ele votou agora contra a questão da descriminalização da maconha, colocando um número bem baixo sobre isso. Na verdade, ele está protegendo a quem? Gente, e a gente tinha uma expectativa de ter, finalmente, uma primeira mulher negra no STF. Isso faz muita diferença. Só teve um negro que praticamente desistiu, né? Foi embora e pediu aposentadoria. E teríamos finalmente uma mulher negra, quando o número de mulheres é baixo. Nem mulheres ele indicou. Então, assim, estamos na expectativa daquele desenho da posse subindo na rampa, indígena, mulheres, cadeirantes. Cadê? E foi a negra que botou. Dá vontade de mandar ela lá e pegar de volta. Né? Mas eu acho que temos muitas coisas a fazer. Acho que a gente ainda está no momento de fortalecer as ondas que a gente vinha colocando e pensar do quanto a gente precisa fazer política, e a propaganda que se faz é diferente da prática que se faz. Só um adereço sobre essa propaganda. O Paz, ele foi lá nos Estados Unidos num grande evento sobre as cidades antirracistas. Mas ele chegou aqui, assim que chegou, vetou 9 artigos da Política Integral de Saúde da População Negra que tinha sido votada na Câmara. Ainda bem que conseguimos derrubar os vetos, mas é o quanto que uma propaganda enganosa se faz nesse cotidiano para essa política.
Obrigado, Luciene. Manuel, passo a bola para você.
Obrigado, Júlio. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, né, para os dois companheiros. Essa semana saiu uma pesquisa sobre feminicídio, né? E essa pesquisa apontou um dado alarmante, né? Que o ano de 2023 foi um ano de recorde nessa questão do feminicídio. Né? Eu queria que vocês analisassem um pouco isso, porque às vezes eu fico vendo esses jornais de televisão e aí eu fico assim olhando tanta violência, e uma das violências... Daqui a pouco vou falar sobre a outra violência, eu vou fazer uma outra pergunta sobre a questão mais das mulheres, mães, desse caso do João também, que eu hoje acordei 7 horas da manhã e já ouvi aquele lamento da mulher, né, e seu filho, e uma coisa horrível. Né? Mas como é que vocês pensam essa questão? O que está acontecendo na nossa sociedade para que essa quantidade absurda de feminicídios esteja ocorrendo? Né? Eu queria que vocês me ajudassem a entender o que leva, né, a sociedade brasileira a ter recorde de feminicídio no ano passado.
Bem, infelizmente... Opa, desculpa, Júlio.
Não, uma questão só. Podemos estabelecer 3 minutos para a resposta?
Tá? Se pode, precisar, sim.
Um pouco mais, sem problema, mas vamos fazer 3 minutos como uma referência, ok?
Está ótimo, porque a gente, inclusive, trabalha mais questões, sem problema. Bem, essa história do feminicídio, em 2023, né, a gente fechou aí com por volta de 2.600... casos, entre 1.900 casos onde aconteceu de fato feminicídio, e mais o número, né, de tentativas de feminicídio. Eu acho que tem o microfone aberto. E aí são dados alarmantes, né? O Brasil é o quinto maior do mundo em feminicídio. É um dos maiores países em transfeminicídios, então é um país que odeia e que mata suas mulheres. Isso não pode estar descolado do que nós falamos anteriormente, do que a Luciene traz como o debate do racismo estrutural, e o machismo também é algo que estrutura a nossa sociedade, né? Então essa sociedade é uma sociedade que explora o conjunto da classe trabalhadora e que se utiliza muito bem do racismo, do patriarcalismo para isso. Então, se estabelecer relações de poder onde você pode lucrar, você também estabelece relações de poder onde o outro é subjugado a ponto dele não valer nada, da sua vida não valer nada. Por isso os números são tão altos, né, no Brasil. E a gente veio de um período difícil que não se encerrou, de muito discurso de ódio, né? Qual é o lugar da mulher? A história do belo arrecatado e do lar, não é? Esse lugar da casa, uma casa que para a maioria sequer pode existir, porque a gente tem um problema de moradia no Brasil, a gente tem um problema de reforma agrária, a gente tem um problema de ter saneamento, água chegando para todo mundo, né? Os apagões acontecem em que regiões? Então, na verdade, a gente tem um país que não tem uma série de direitos, uma série de políticas públicas e que, do outro lado, odeia suas mulheres, odeia sua negritude, odeia os LGBTQIA+, e o que que faz? Se assassina. Então, há algumas políticas em curso, mesmo no Rio de Janeiro, mas elas são insuficientes quando a gente sequer pode falar de gênero nas escolas. Eu penso que é muito importante não só ter políticas como o Ligue para o 180, o 90, né? Você precisa reeducar a população, né? Mudar essa cultura machista, racista, LGBTQ-fóbica. Isso precisa acontecer em todas as instituições, mas sobretudo nas escolas. E quando você faz um debate sobre isso nas escolas, você, as professoras, a direção é chamada a atenção, algumas inclusive correndo risco de perder seus empregos, porque essa onda conservadora, é extrema-direita, faz com que a gente se cale. Então fica muito difícil você combater o alto número de feminicídios, de transfeminicídios, se a gente não combate isso no cotidiano, se a gente não está no conjunto das instituições, em especial em escolas e universidades, travando esse debate.
Obrigado, Tatiane. Vai, Lua. Está fechado, Lua.
Desculpa que atrapalhei aqui a Tatiane. Quando a gente pensa que nessa questão de gênero na política, o movimento foi tão grande entre os parlamentares conservadores que eles, no documento do orçamento, eles tiraram todas as palavras gênero, inclusive gênero alimentício. Então, assim, a forma que esses espaços colocam sobre isso mostram, primeiro, o quanto se está fortalecendo essa ideia da hierarquia sobre gênero, né, o que é um grande perigo, quando essa onda conservadora, e a gente nem pode dizer que todos os evangélicos são assim, mas, de fato, essa política dos grandes setores financeiros evangélicos, porque conseguir TV, conseguir esses espaços de poder, querem tudo isso, mas em troca dessa grande hierarquia também, né? Então, é preciso que isso esteja muito estabelecido. Quando se pensa também sobre como é que essa política é colocada dentro das escolas, ou dentro, quando a gente precisa fazer para a política, né, parlamentar, ter a política de cota, investimento dos partidos políticos também para isso, de um número maior de mulheres, isso também se torna um problema, porque quando se vai fazer a legislação sobre a proteção da vida das mulheres, isso também é em conta. E uma outra coisa é que muitas vezes se questiona sobre a Lei Maria da Penha, mas, na verdade, ela tem muita fragilidade no seu exercício da lei, né? De quem recebe as denúncias, como são os encaminhamentos, quantas vezes as mulheres denunciam muito fortemente e não há uma proteção delas da vida. Há um distanciamento do agressor, mas o agressor está lá e muitas vezes é assassinado porque isso não é respeitado, ou mesmo para que essa ideia seja fortalecida, desculpe, das mulheres estarem protegidas, nem sempre o juiz fornece essa política. Então, acho que há muita coisa a fazer ainda.
Valeu, Lu. Obrigado. Queria agradecer o pessoal que está chegando aí, dar o meu boa noite a todos os participantes e pedir para o pessoal que está chegando também faça pergunta, o pessoal faça comentários no site, isso é uma forma de enriquecer o programa e também contribuir com maiores questionamentos, maiores perguntas para os nossos entrevistados. Então, dá o meu boa noite ao a Tânia Silva, ao Braz, grande Braz, lá de Olaria, que está conosco aí desde o início, a Cristina, Cristina de Ilhéus, que chegou ainda agora e que também está conosco. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria, em cima da resposta que vocês trabalharam, a primeira pergunta, porque essas lutas específicas que precisam ser travadas dentro do capitalismo, né? A luta dos negros, a luta das mulheres, a luta da população LGBTI, a luta dos povos originários, mas há uma corrente, ou seja, há correntes em todas essas lutas que associam cada luta dessa específica à necessidade da luta contra o capitalismo. E eu me associo muito a essa ideia também. Se isso já era uma ideia, do ponto de vista social, era uma luta correta, histórico-social, me parece que quando a gente percebe o caminho que o capitalismo está levando a humanidade, o planeta, para uma via sem volta da destruição, uma via sem volta do verdadeiro holocausto ambiental, que cada vez se aproxima mais e cada vez mais se coloca como a proximidade do ponto de não retorno, né? Eu pergunto a vocês, como é que a gente associa a luta antimachista, a luta das mulheres, a luta das mulheres negras, e aí pegando as mulheres negras, a gente tem que pegar a população negra de conjunto, porque são os filhos das mulheres negras, como colocou Luciene, que são as vítimas da violência, né, diretamente dirigida, e nunca custa lembrar, né, dirigida com, na maior parte das vezes, com as armas que o Brasil importa de Israel, né, que o Brasil traz de Israel, né, que arma as polícias militares dos estados, né? Então, como é que a gente associa essa luta com a luta anticapitalista? Ou vocês acham que isso não tem necessidade? Essa luta é uma luta à parte? Está fechada, Luciene.
Ah, isso tem tudo a ver com o capitalismo, na verdade, né? Assim, a construção do capitalismo nesse país partiu das escravizações, né? Do trazer negros, do fazer esse poder, do fazer a hierarquia, desse grande poder que se coloca. Tem tudo a ver, porque nessas situações, valorizar, fazer hierarquias entre brancos e negros, homens e mulheres, faz parte da discussão capitalista. Ela não, se não tiver essa hierarquia, ela não se estabelece. Não pode ter um país com igualdade de condições para todo mundo. Há sempre a hierarquia. Então, colocar nesse tipo de poder em que negros não estão estabelecidos, quando a gente pensa nesse Estado ou nesse Congresso, que tem uma maioria de homens, uma maioria de brancos, uma maioria de pessoas com posses financeiras, a gente já vê que a votação vai ser para essas pessoas, né? Então, a política vai ser para essas pessoas. Então, tem tudo a ver com o modo de vista capitalista. Se a gente for fazer da hierarquia para quem serve as universidades, quando a gente vai fazer sobre a política de cotas, a gente pensa, por que só colocar negros? Não, é também para que nesses espaços da universidade a gente consiga literalmente discutir para toda a população e construir propostas e estudos sobre essa população, e não apenas para um grupamento ou um Estado. Isso tem tudo a ver com a forma de olhar. Por que privilegiar homens e não mulheres dentro desses espaços de poder? Por que são eles os grandes controladores dos nossos corpos, né? Por que essa política é feita para um grupamento apenas? Então, todas essas essas políticas que fazem com que as terras indígenas estejam sobre o poder para que eles possam explorar, destruir a floresta, poder fazer minério, garimpo, como terra de todos, e não isso ter o respeito a essa população que já estava aqui, na verdade. Isso faz parte da grande questão capitalista. Quando a gente pensa no racismo ambiental, o racismo ambiental é quando você vê que as diferenças e hierarquias do meio ambiente elas estão a serviço de determinado grupo. Por exemplo, quando se faz a transposição do Rio São Francisco, saindo de grupamentos onde tinha quilombolas, onde tinha indígenas, para lugares onde tinha agronegócio, a gente vê para quem serve, o capitalismo está aí, né? Quando a gente vê que há uma política de privatização da questão sanitária, né? E que isso vai estar dentro de espaços particulares, a gente vê que a água e o esgoto não vai chegar a todo mundo, porque vai chegar a só espaços onde interessa esses grupamentos fazerem. Então, o capitalismo e a forma da hierarquia tem tudo a ver com o controle dos corpos das mulheres. Tem tudo a ver. Quando se faz a esterilização, com a discussão desde a década de 70 de eliminar a pobreza ou a fome, há um Estado capitalista sobre os nossos corpos. O respeito que isso, na verdade, é nosso direito, mas que vira sobre o poder de Estado.
Obrigado, Lua. Aí, Tati.
Então, acho que a Lu já foi maravilhosa, né? E deixou bem marcado, né, que não há um feminismo que não seja antirracista, anti-LGBTfóbico, contra o conjunto do ecocídio que a gente tem visto, né? Logo, ele precisa ser anticapitalista, né? Não consigo pensar que eu, como feminista, vá combater um tipo de opressão e não consiga combater o conjunto. Se eu identifico que está no mesmo patamar o conjunto das opressões e a exploração por quem passa a classe trabalhadora, inclusive que essas explorações, as opressões são muito bem usadas, né, para que você explore cada vez mais essa classe trabalhadora, não tem como fazer uma luta descasada. Eu acho que a gente precisa só ter que ter alguns cuidados, né? Não dá para esperar uma revolução para começar uma luta que seja feminista, que seja antirracista, anti-LGBTfóbica. As coisas elas acontecem junto, não é? A gente quer transformar essa sociedade na raiz. A gente quer inverter essa balança onde 1% tem muito e 99% não tem nada. Por isso, inclusive, trouxe até um livrinho aqui, ó. Feminismo para os 99%. Um manifesto, né? Ele foi lançado depois da greve de 2017, com base, né, no debate do feminismo marxista, que faz essa relação entre racismo, machismo, LGBTQAPN, mais fobia, colocando que a luta das mulheres ela é uma luta muito maior, né? Então, quando a Lu fala do racismo ambiental, né? Hoje em dia, eu tenho amigos, inclusive, que dizem assim, nossa, a gente pode tomar banho em Botafogo, dá para mergulhar na praia do Flamengo, agora existe uma prainha na Glória, né? O brejão está limpo. Mas vejam, uma SEDAI privatizada que chega botando a praia de Botafogo limpa é uma SEDAI privatizada que não leva água para a Zona Oeste, que não leva, né, todos os aspectos de uma reforma sanitária necessária, né, de um saneamento básico ao conjunto das nossas favelas, da nossa população. Então, na verdade, a gente continua com uma cidade que ela funciona de um jeito para uns e não funciona para outros. Onde é que tem o metrô? Onde é que tem o BRT? Quem tem que pegar um BRT que mata, sabe? Então, dentro da nossa cidade, a gente já vê os reflexos, né, dos interesses do capital, a forma como ele garante o mínimo de políticas públicas e para alguns, e como ele tira do conjunto da classe trabalhadora. não tem jeito. Para discutir mobilidade urbana como mulher, eu quero discutir segurança pública, né? Então, eu quero discutir iluminação na cidade, eu quero discutir um transporte que não esteja lotado, que eu consiga sofrer menos assédio, menos violência sexual dentro dele. Agora, o fato é que eu preciso que essa cidade melhore para o conjunto dos trabalhadores. Ela dá um pouquinho certo em alguns lugares, em outros, nada. Em outros, ela massacra. Como é que ela faz? Ela trabalha por eliminação, inclusive, né? O que a gente trazia aqui sobre o caso do Jonathan, né? O sofrimento da Ana Paula, é parte disso. Então, a minha luta feminista, ela precisa também ser uma luta antirracista, porque eu preciso identificar na Ana Paula que ela teve um filho que é um corpo matável mesmo, né? Essa coisa de você poder chegar nas favelas e fazer o que quiser. Você eliminar jovens com uma roupa da escola. Isso é impensável, né? Em Copacabana, no Leblon. Aqui, as pessoas podem sair atirando, matando as outras. Aqui que eu digo na periferia, né? Eu sou da Zona Norte do Rio, moro aqui do lado do Complexo dos Macacos e vejo isso. Para quem está dentro do complexo, é outra realidade, é mais difícil, né? Então, eu acho que é uma luta casada. E você trouxe uma coisa, só para finalizar, que eu acho que a Lu pegou também, que é isso, né? A nossa luta, inclusive, ela precisa, o feminismo anticapitalista, ele precisa ser ecossocialista. Nós estamos destruindo o planeta. Tem gente que está investindo para ver se tem vida fora da Terra, né? Mas, na verdade, a gente sabe que tem ilhas sendo compradas para que os ricos possam gozar dos seus últimos minutos neste planeta, enquanto nós já vamos estar todos aniquilados.
Obrigado, Tati. Vamos fazer um intervalozinho. Antes, deixa eu falar um pouco mais aqui com os nossos participantes que estão chegando. Já falei, já dei boa noite à Cristina, o Rafael, que chegou também. Um boa noite nosso para o Rafael. Rafael, lá do CS Penha. A Suzana, que compõe lá o Periferia Luta Solidária, que está lá no grupo. Boa noite. O debate está muito interessante. A Beth lá de Ilhéus também. Boa noite, Beth. Salve a Bahia. Inês Rocha Petereite, dá o boa noite e parabéns pelo programa permeado de força e lucidez. A Beth, em uma parte do programa em que nós conversávamos sobre motivos que levam ao feminicídio, esse tipo de coisa, né? Beth colocou que eu associo também a falta de sensibilidade dos governantes com a educação básica. A Tânia faz um outro comentário. O protagonismo feminino negro tem se destacado na luta antirracista e na luta para retirar as mulheres pretas das condições impostas pelo racismo estrutural permeada pelo machismo. Valeu, a Tânia continua. Apesar das lutas, ainda assim, os mais perversos índices ainda têm como alvo o corpo feminino preto que resiste. E a Tânia finaliza. Que lutas ainda precisam ser travadas para avançar no respeito e dignidade, na garantia de acesso ao bem-estar, segurança, no direito à saúde, valorização profissional e demais demandas. Valeu, Tânia, obrigado. Bom, a gente vai para um intervalozinho agora da rádio. Na volta, a gente faz alguns informes, um agradecimento aos colaboradores da Rádio do Mês e voltamos às perguntas aos nossos entrevistados.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Agradecemos aos apoiadores Alexandre Elias, Cecília Setúbal, Cleiton Cofi, Daniele Bornia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Lucília Machado, programa Acessando Lucília, Márcio Monteiro Lima, C.S. Penha, Nelson Marques, CCOB, Raoni Lucena, Sérgio Oliveira, Coletivo Casulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Sindimetal, Vânia Luz e Wendel Setúbal, programa Opinião.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
Então, pessoal, estamos de volta. Boa noite a quem possa ter chegado no momento. E boa noite a você que está participando agora e a você que vai ver depois esse programa também. Alguns avisos importantes. Primeiro deles, amanhã, às 16 horas, a partir das 16 horas, na Candelária, nós estaremos comemorando ou homenageando, né, o Dia Internacional das Mulheres na Candelária, a partir das 16 horas. E o Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino do Rio de Janeiro faz um chamado a que todos os militantes pró-Palestina participem do ato e levem a sua bandeira ou as suas bandeiras da Palestina. Então, amanhã, no 8M, nós vamos estar levando a luta também das mulheres palestinas na Candelária. No dia 9 de março, ou seja, depois de amanhã, no sábado, o Coletivo de Coletivos, junto com o CS Penha, o Centro Socialista da Penha, está promovendo um almoço em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, ou seja, um dia depois, será no dia 9, e nesse almoço será um baião de dois, aí está o convite do almoço, será um baião de dois, terá música ao vivo no almoço, e ele será entrecortado, as músicas serão entrecortadas por falas exclusivamente de mulheres que vão estar presentes no almoço. Esse almoço ele é parte do projeto de homenagem ao dia 8 de março, ao Dia Internacional das Mulheres, mas ele tem uma finalidade financeira, que é uma campanha para a Web Rádio Censura Livre, o objetivo de criar um fundo que garanta que a Web Rádio Censura Livre, no final do ano, quando há a necessidade de fazer a renovação do contrato com a plataforma audiovisual StreamYard, sobre a qual esse programa roda, sobre esse programa, por exemplo, que nós estamos fazendo, e tem um custo de quase R$3.000. Então, o objetivo nosso com esse almoço é 50 convites a R$50, arrecadar R$2.500, e esses R$2.500 serem livres para a Web Rádio, já que o almoço está sendo doado pelo Coletivo Casulo e pelo Centro Socialista da Penha. Desde já, Lu e Tatiani estão convidadas para estarem no almoço amanhã, no sábado, e fazerem uso da palavra também lá. E assim você, como está nos ouvindo, entra em contato com o coletivo mais próximo de você, que você conhece, e adquira o convite para o almoço, tá bom? Manuel, eu acho que é sua vez agora, você deve estar ávido para fazer uma pergunta.
Estou sim. Mas eu gostei muito do comentário da Lu aqui no nosso chat, foi muito interessante. Vou botar essa discussão lá, inclusive, no sábado. Eu queria fazer uma pergunta, a Tati vai ter que sair mais cedo. Eu queria que ela pegasse isso primeiro, depois a Lu, porque é o seguinte, a gente vê, a gente fala muito, né, e vocês já falaram sobre isso, no avanço da extrema-direita, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão, que é a mulher conservadora, né? Então, tem a extrema-direita e tem umas lideranças dentro dessa extrema-direita, né? A Michelle Bolsonaro, a Damares, uma série de deputadas lá em Brasília, senadoras, que são mulheres, mas se dizem conservadoras, né? Então, eu acho que uma das questões que a gente tem que pensar é o seguinte, essas lideranças que eu falei, elas partem de uma base social que é isso, né? Que são mulheres... uma boa parte delas, né, que vem do segmento religioso, né, mas se definem, elas mesmas se definem enquanto mulheres conservadoras. Eu queria que vocês me falassem o seguinte, como que a gente pode dialogar com esse setor, né, para tentar desconstruir certas coisas que é dito pela extrema-direita, principalmente em relação à família, em relação à mulher, em relação às crianças. É porque senão a gente tem que partir de algum ponto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como é que a gente vai dialogar com esse segmento, essa base social que a gente chama, de, né, quer dizer, elas se chamam, né, as mulheres conservadoras?
Acho que tem uma diferença, a gente precisa cuidar, que é entre as lideranças conservadoras, né, as lideranças da extrema-direita e o conjunto de mulheres, em especial da classe trabalhadora que cai nessa esparrela, né? Primeiro que isso não é do universo das mulheres, né? Isso está colocado para geral, né? A classe trabalhadora, infelizmente, caiu no canto do fascismo em outros momentos, né? Na Itália, na Alemanha, e aqui, quando Bolsonaro ganha, ganha porque uma parte da classe trabalhadora sai junto com ele. Então, a gente precisa enxergar isso dentro de um aspecto mais geral. A gente tem um movimento da extrema-direita, né, onde se ganha corações e mentes para o conservadorismo, com um peso muito grande, inclusive, dentro das religiões, em especial aí as neopentecostais e tudo mais, né? Acho que numa situação de uma sociedade que individualiza tantas questões, né, desde o problema da fome ao nosso modo de vida, isso vai estar colocado. Então, por exemplo, quando você entra com a teoria da prosperidade, né, você ganha ali uma turma, não só para um discurso, mas você ganha também por emprego. Você está ali dizendo, olha, vem para cá, chega perto da minha igreja, aquele comerciante é um cara que a gente dialoga e pode arrumar um bico. E isso vai se propagando. Como a gente tem uma fragilidade hoje nas instituições públicas, por exemplo, entrar com um debate dentro das escolas, né, e começa a gritar, mas escola sem partido e tudo mais. Isso nos fragiliza. Agora, por conta disso, a gente tem que fugir do debate? Não. A gente tem que enfrentá-lo. Sabendo, inclusive, diferenciar. Damares, Michelle Bolsonaro, inclusive, estão com os bolsos muito cheios. Não é só um discurso dentro de uma igreja ou num Senado, né? Ou os absurdos que falam em relação a Marajó. Tem a ver com o projeto mesmo político, né? E elas se servem disso. Então, é preciso identificá-las, identificar as suas lideranças, inclusive. E pensar como chegar no dia a dia dessa classe trabalhadora, né? Então, a gente não pode só soltar um panfleto do 8 de março no nosso local de trabalho, às vezes um local do funcionalismo público. Em que lugares a gente está? A gente precisa ir às feiras, está no trem, né? Está na Central do Brasil, está onde o conjunto das mulheres circulam, as católicas, as evangélicas, as sem religiões, e dialogar com essa mulher trabalhadora, né? De forma ampla, com uma linguagem que seja mais popular possível, e dar as disputas.
Obrigado, Tati. Lu? Um som, Lu.
Eu fico preocupada em não atrapalhar e atrapalho na hora de falar. Eu fiquei pensando aqui, ó, vocês devem lembrar, do Partido da Mulher. O Partido da Mulher tinha 5 parlamentares homens. Então, assim, é como se fosse uma troca de poder, tá ali para que mulheres votem, no entanto, que tinham poder eram os homens. Assim como a Michelle Bolsonaro está colocada aí quanto mulher, quando o próprio marido ele fez todo o tempo dele no parlamento e como presidente, desqualificando as mulheres, inclusive a própria filha, dizendo que foi um erro, né? Mas, em troca do poder, está aí Michelle Bolsonaro, né? Então, essa é a grande contradição, como para negros teve o Camargo, Sérgio Camargo lá, dentro da Fundação Palmares, na verdade, para destruir todo o conteúdo de política dentro da Fundação Palmares. Então, a quem serve? Essas pessoas, elas são apenas máscaras para o poder de quem está atrás manipulando, né? Então, na verdade, essa é a construção, né, do uso desta política, pois o tempo todo eles votam contra esse número. E pensar também que quando mulheres, por exemplo, mulheres pelo católicos pelo direito de decidir, elas se colocam com o direito, apesar da sua religião, mas são desqualificadas o tempo todo, mesmo com esse Papa que se dizia modernoso, né? E cada vez ele fala uma coisa e volta. Então, e quando essas mulheres conservadoras falam o tempo todo sobre aborto, contra aborto, principalmente para essas mulheres que são as que morrem, elas, na verdade, elas fazem um aborto escondido, mas fazem. Ou que nem a Michelle Bolsonaro, que ela se vacinou. Não, o outro não quis se vacinar, mas ela se vacinou. Então, na verdade, são máscaras usadas para silenciar segmentos que são desqualificados dessa sociedade o tempo todo. Mulheres, negros, trans, então o tempo todo para calar e ameaçar. Se a gente vê, por exemplo, das parlamentares que conseguiram se eleger, as que são ameaçadas de morte dentro desses parlamentares, majoritariamente são mulheres negras, cis e trans, ameaçadas de morte por estarem nesse espaço que é dito, colocado o tempo todo, que não pertencem a elas, né? Então, quando a gente pensa nessa política de fornecer 5% do fundo partidário para a formação de mulheres, para que tenham mais mulheres dentro do parlamento, esse dinheiro é manipulado pelos donos da grande maioria dos partidos, e que essas mulheres mal sabem quanto tem nesse fundo partidário. Então, tudo é muito manipulado. Então, essa forma desse diálogo deve ser sobre isso. A quem interessa esse tipo de questão? A quem interessa colocar esse controle sobre os corpos? E a quem interessa não discutir isso sobre o próprio corpo e não reconhecer? Eu acho que a gente tem que entrar muito nesses diálogos. Lá em Filipinas existe um grupo de mulheres que, por exemplo, elas usam o véu, não que seja obrigação na família dela e dos seus maridos, mas para poder dialogar sobre a esquerda com a população. Então, para isso é preciso estar nesses espaços, estar dialogando para que a gente pense assim, a quem serve esse tipo de filtro, de retirada? Né? Ah, sim, o informe, pelo menos já que você colocou sobre o informe, eu queria também divulgar a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Estaremos lá na marcha do 8 de março, incentivamos a todos esses espaços para estar lá. Então, quem quiser acompanhar essa atividade da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que acontece de 1º a 21 de março, pode ver na nossa página 21 dias de ativismo contra o racismo.com. E é por conta do 21 de março, que é Dia Internacional para a Eliminação do Racismo. Agora é você que está sem som, viu, Júlio?
Liga o sol.
Fui pego agora. Não, eu falei obrigado, Lúcio. Se você quiser depois falar um pouco mais sobre a campanha dos 21 dias, muito importante, está em cima, estamos já vivendo ela, né? Começou dia 1º. Bom, primeiro de tudo, te avisar que a resposta que eu tenho para você talvez não seja a que você esperava, mas quem está fazendo a comida é uma mulher, é a mulher de um companheiro nosso que mora na casa. Ela se dispôs a fazer a comida, foi uma disponibilidade dela. A gente aqui deixa já de público e registrado e gravado para ficar na história o nosso agradecimento, tá? Mas realmente é ela que está fazendo.
Desculpe, mas na verdade era o que eu esperava, eu já sabia.
Ô, Lu, seria até um assinte botar esses homens todos para fazer comida, porque ninguém faz aí. Ia ser uma desgraça. Então, agradecemos a Dani, que ela vai nos colaborar. Foi muito importante a colaboração dela, porque se depender do Júlio, do Manuel, do Rafael, não vai sair nada.
Não, tira o Júlio fora disso, que o Júlio faz a própria comida dele. Sai fora. Júlio mora sozinho há mais de 10 anos e faz a própria comida dele.
Parabéns, olha só. Júlio, parabéns, incrível, incrível.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com essa última intervenção da Dani, a questão do controle dos corpos e a questão do aborto, porque a questão do aborto definitivamente entrou na agenda de discussão internacional, né? Não só com a Argentina, primeiro com a votação na Argentina, depois com a discussão na Colômbia, depois com retrocessos nos Estados Unidos, em alguns estados, em relação à questão do aborto, e agora com a França colocando pela primeira vez o aborto numa Constituição Federal, o aborto fazendo parte da Constituição Francesa. Essa questão é colocada com a força que está na discussão, na agenda internacional das mulheres, digamos assim, da luta das mulheres, não é motivo de uma campanha internacional das mulheres também pela questão do aborto se organizar e se tentar levar a cabo uma campanha internacional das mulheres?
Então, posso começar aí, Lu? Na verdade, né, a gente tem várias redes internacionais, né, a gente está muito ligada a grupos internacionais. Então, em especial, por exemplo, eu faço parte de um projeto de pesquisa que é nas trilhas, né, do direito ao aborto na América Latina e no Caribe. Temos pensado muito na região sobre o tema. A Argentina tem nos ajudado nisso, né, não só quando aprova, mas quando aprova de forma tão avançada, pensando não só nas mulheres, mas em todas as pessoas com capacidade de gestar, pensando, aí meu lencinho aqui até atrás caiu, ó, mas aqui tem outro, nem presa nem morta. Tem um movimento que é internacional, né? Essa semana a gente recebe pessoas do Reino Unido que estão vindo para cá para fazer as coberturas sobre a campanha aqui. Agora, é importante que a gente localize o país e a nossa realidade nisso, né? A gente viu a França agora aprovando isso na Constituição, o que é fundamental. Para nós, aqui no Brasil, inclusive, quando a nossa Constituição fala de igualdade, ela precisa, e de garantia de direito às mulheres, né, direito de escolha, direito de seguir vivas e tudo mais, ela precisa garantir esse direito, né, o direito ao aborto como um direito que vai tratar da liberdade de cada uma, mas muito mais do que isso, né? A gente também pensa aqui no campo da saúde pública. Abortos acontecem no país todos os dias. Eles são feitos por católicas, evangélicas, geralmente mulheres casadas já com filhos. Então, são esses maiores números das mulheres que abortam, né? A gente, uma a cada 7 mulheres entre 18 e 40 já fez ou vai fazer um procedimento. Então, os números mostram essa realidade no país, mas que é o outro lado dessa realidade, com o discurso, né, com toda a hipocrisia que tem, o debate moralizante, é que quem fica com sequela e quem morre pela ilegalidade do aborto, né, fazendo com que se tenha aí a ida a abortos inseguros. São as mulheres pobres, são sobretudo as mulheres negras, fazendo com que o Estado acabe lavando suas mãos, né? E aqueles que querem controlar a política, o dinheiro, se utilizam do controle dos nossos corpos, inclusive, para isso. Então, veja, esse mesmo Estado que não legaliza o aborto não nos dá o direito à maternidade plena. Todo ano é uma confusão para ter vaga na creche. A gente não tem saúde para a gente e para os nossos filhos. Meninos, né, jovens e meninos negros são mortos nas nossas periferias e favelas. Meninas, em especial, meninas negras são vítimas de violência sexual todos os dias. E você não tem políticas públicas para combater isso. E, ao mesmo tempo, você não legaliza o aborto. Quer dizer, na verdade, a gente não cuida da vida de uma parte da nossa população, do nosso povo, que é quem mais precisa, né? Nosso povo preto e pobre, nossas mulheres negras pobres, né? Homens trans, porque são pessoas possuidoras de útero. A gente não liga para a saúde, para o direito dessa parte da população. Então, a gente vai ter que seguir nas ruas lutando, quebrando o discurso moralizante, conservador, para exigir que aquilo que aconteça no dia a dia se efetive como uma política pública. Né? Temos feito isso internacionalmente, inclusive com bons encontros entre nós.
Obrigado, Tati. Lua, contigo.
Então, faz parte, inclusive, do movimento de mulheres negras esses encontros também. A gente colocou o dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana do Caribe, também com isso e entre as pautas também essas questões. Então, temos feito isso da discussão. Né? Temos feito várias discussões que incluem, por exemplo, a não retirada do escritório em algumas comunidades africanas que isso ainda existe. Então, pelo o direito da mulher sentir prazer também. Isso também é uma das coisas colocadas, porque dentro dessa religiosidade também, algumas delas também colocam como um pecado essa questão do prazer, como a da relação ser apenas para a reprodução da família, né, da continuidade. Então, isso, essa discussão já existe e é colocada. E pensando assim, de como os corpos das mulheres eram colocados, por exemplo, para esterilização, principalmente na década de 70, 80, em que viam instituições americanas aqui para esterilizar mulheres negras e mulheres indígenas. Então, fazer com que esse direito a ter o prazer de ter quantos filhos quiser e que o Estado tenha o dever dessas questões, porque pensando nesse aspecto até do que a Tati colocou, para as mulheres negras, elas não podem escolher ter ou não ter filhos, né? Porque elas não é colocado a elas o direito, mesmo que fosse permitido, deixado de ser crime, a legalizar o aborto é algo que seria absolutamente importante, porque o Estado daria todas as condições. Então, tem isso. Mas, se quiser ter filhos, onde vai ter creche? Vai ter creche em determinados lugares? Não, e que educação é essa? Seja na creche, na educação básica, seja no ensino médio, essas pessoas vão ter o direito de falar sobre a questão de gênero, da questão racial nesses espaços políticos, porque aí também vai se colocar numa educação que seja feminista e seja antirracista também, porque aí a gente vai trabalhar sobre isso. E se tiver creche, como é que vai ser essa educação? Pensando também nos direitos que envolvem as adolescentes. Se elas tiverem filhos, ficarem grávidas, elas vão ter direito à escola, vai ter onde deixar a criança, vai ficar de responsabilidade dos pais. E se não tiverem, se elas forem obrigadas, como não tem ninguém para cuidar, vai ser essas meninas. Então, tem tantas políticas que envolvem essa questão ou do aborto ou não, da educação ou não, que é importante que essa questão seja colocada do direito ao próprio corpo, do direito de ter ou não ter filhos, de que a esterilização não pode ser uma política em que as mulheres negras são culpabilizadas da pobreza do país, quando a escolha capitalista é justamente essa, né? Então, há sim uma movimentação das mulheres, então, mesmo dentro do surgimento do Movimento Nacional das Mulheres Negras, a gente já colocava isso como uma perspectiva e fazia essa discussão entre as mulheres negras de toda a diáspora também, né, do fortalecimento dessa ideia. Então, já há, assim, uma movimentação que, embora não é amplamente colocada, infelizmente, mas essa discussão já acontece. E pensando de toda essa questão que envolve o corpo, envolve a educação, porque quem morre na questão do aborto são principalmente as mulheres com baixo nível de educação, essa ação da saúde não é colocada para todo mundo, a espera do atendimento também no período da gestação também nem sempre é colocada, as mulheres o Brasil foi denunciado por uma das questões do caso da Aline, que foi ao hospital, à maternidade, várias vezes, voltou para casa e morreu, porque uma das coisas que acontece na coisa da morte das mulheres negras que estão gestando é que é diferente o olhar do prontuário, do atendimento entre mulheres negras e mulheres brancas. Isso já foi colocado. Inclusive, a falta de anestesia, que não é colocada porque, em tese, as mulheres negras são resistentes. Então, é uma das questões importantes. Eu não posso esquecer que eu mesmo, quando tive um aborto espontâneo, o médico, antes de perguntar meu nome ou qualquer outra coisa, olhou para mim e falou assim: garanto que não fez pré-natal. Só me olhando. E adivinha por quê?
Valeu, Lu. Obrigado. O Roberto Mancilla, grande Tchê, está aqui conosco também. Boa noite, Tchê. O Matheus de Carvalho Leibão também está conosco. Matheus fala: Tati, estamos animados para te receber no Cineclube Adélia Sampaio. E o Roberto Mancilla dá parabéns pelo ótimo e necessário debate. Minha pergunta é para Tatiani, sobre qual o desafio em realizar um 8 de março também em solidariedade às mulheres palestinas, o que não é comum. Eu vou passar a palavra para a Tatiani, nós estamos nos aproximando do final do programa, que é 20h30, mas a Tatiani parece que está com alguma urgência em sair, certo? Em se retirar, não é isso?
Eu estou com 3 crianças aqui e uma mãe que vem buscar às 20h30.
Então, você responde...
Então, estou aqui, ó, ligada.
Podemos combinar de você responder a pergunta do Mancilla e aí você se despede, dá o teu tchau.
Tá ótimo. Quero já deixar um abraço para o Tchê e para todo mundo aí que está, né, acompanhando a gente, mandando coisas pelo chat. Então, eu acho que é crucial o debate em relação à Palestina nesse 8 de março. Né? A gente falou isso aqui na abertura, mas acho que é importante reforçar. Né? É crucial por duas coisas. Uma, eu sempre fui uma defensora da luta, né, da causa palestina. Opa, não sei se eu caí, hein, gente? Que virou aqui para mim. Peraí.
Só virou a câmera, mas você continua.
Peraí. Então, vou falando e vou tentando aqui resolver. Tá? Foi?
Aí.
Beleza. Acho que não. Foi! Quem sabe faz ao vivo, é assim. Não, então, né? Voltando aí. Acho que tem duas questões que são muito importantes. Uma, eu sou uma defensora da causa palestina, né, da intifada, da resistência do povo palestino, e eu acho que o mundo precisa estar atento à tamanha barbárie que está acontecendo, ao genocídio que acontece naquele país, e exigir, então, cessar fogo já, está colocado isso do ponto de vista humanitário, né? É, cessar fogo imediatamente, deixar que a ajuda humanitária entre, que entre comida, que salve a vida daquela população civil, que salve a vida de mulheres, de crianças, de idosos, né? É... E a outra coisa é a garantia, né, de um Estado palestino, laico, livre, que a gente sempre lutou para. A outra é o próprio caráter do 8 de março, né? A gente está falando do Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. O 8 de março ele surge no esteio do que, inclusive, a gente viveu com a Revolução Russa de 17, não é? O papel das mulheres, quando, inclusive, saíam às ruas contra uma outra guerra. Saíam às ruas exigindo pão, paz e terra. Vejam, três coisas básicas tão necessárias e que desencadeou a Revolução Russa de 1917. Então, as mulheres sempre lutaram, as mulheres sempre foram bastiões de resistência e precisam estar à frente, né? Precisam estar à frente das lutas, das grandes lutas, das grandes mobilizações. Veja, no ponto anterior a gente falou do aborto, que é um debate tão difícil, né? É, sempre vai para o campo moral, o campo religioso, como se impusesse a cada uma que fosse fazê-lo, quando, na verdade, a gente está querendo salvar a vida daquelas que vão fazer sim ou sim. É, então, mesmo assim, a gente encara esse debate, a gente bota como eixo do 8 de março. E eu acho que é nesse mesmo sentido que a gente tem que fazer em relação à Palestina. Nós, mulheres, que lutamos todos os dias pela nossa sobrevivência, por nossas vidas, precisamos encarar e encaramos os debates mais difíceis. E eu acho que esse é um. Cessar fogo, inclusive, uma grande maioria fala. Mas é preciso ir além, é preciso parar o genocídio, exigir um Estado palestino. E eu acho que cabe às feministas fazer isso, sabe? A gente falava aqui do nosso papel, né? Um papel que ele precisa ser de luta contra o machismo, contra o racismo, contra a colonização, a gente ainda vive aspectos dela, e precisa ser da libertação do conjunto dos povos, na defesa da sua autodeterminação, para que, de fato, tenhamos uma diversidade, né, entre nós, a gente possa ser, de fato, livre, tendo condições, tendo direitos, mas também podendo exercer a nossa sexualidade, as nossas vontades e desejos, da forma como a gente quiser. Então, o feminismo, para mim, é revolução. E eu estou muito feliz de que no 8 de março, não só no Brasil, dos estados que eu estou acompanhando, mas internacionalmente, tem levantado a bandeira da defesa da vida do povo palestino e desse olhar para as mulheres palestinas. Já quero aproveitar, deixar um beijo para todo mundo, meu boa noite, e agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada por tudo.
Valeu, Lu. Obrigada, obrigado a você por estar aqui conosco e ter contribuído para enriquecer o programa. Grande beijo. É, Lu, você quer falar alguma coisa sobre esse tema, sobre essa questão da Palestina 8M?
Pois é, porque essa é uma luta que quem quer um espaço que se diz socialista, que é um espaço libertário de todas as sociedades, é preciso a gente enfrentar realmente sobre o Estado palestino. Ele precisa ter espaço, voz ao ataque que está sendo colocado, e para mim, eu confesso surpreendentemente, como o próprio Lula colocou sobre o espaço, e não vai voltar atrás, o que outra coisa que também é surpreendente, é colocado assim, há jeito de se dizer sobre o que está acontecendo, não tem outro jeito, senão dizer que há um genocídio realmente colocado. E, como disse antes, esses estados colocam principalmente o ataque às pessoas que são as mulheres e as crianças, e quanto tem morrido sobre isso, atacar hospitais, todos esses lugares em que até então, mesmo numa guerra, há regras, e não há regras para esse governo de Israel, e é preciso ser colocado isso, falado de uma vez. Não dá para fazer o que fizeram com o Haiti, o que estão fazendo com a Palestina, não dá para ver esse Estado ou mesmo esse de uma tentativa de invasão da Guiana, não dá para ter isso. Os estados precisam respeitar uns aos outros e sempre a forma de se querer uma guerra é tendo o poder de algumas das coisas colocadas. Assim como Venezuela quer atacar por conta daquela cidade onde tem muitas pedras preciosas, assim como o governo de Israel quer mostrar força bélica em cima desse governo Estado, que é dizendo que está tomando conta disso, onde acontecem verdadeiramente esses ataques. E, como sempre, são as mulheres que mais sofrem sobre isso, seja nesse formato concreto de suas mortes, seja nos estupros, para também tomarem os seus corpos, não só o espaço, né, mas também os corpos dessas mulheres, eliminando, como se fosse eliminar a raça ou aquele grupamento social. Então, realmente é preciso que se acabe essa guerra. Mesmo os Estados Unidos estão tentando se colocar de uma forma antes nunca feita. Né?
Lu, você não quer aproveitar, se despedir também e falar alguma coisa sobre os 21 dias? Você tem até 20, 29, mais um minutinho e meio, mais ou menos.
Ah, ok. Então, essa é uma campanha que foi criada em 2016, com a ideia de que era preciso a gente discutir coletivamente. Em 2016, não estava acontecendo mais a marcha do 20 de novembro. Até logo depois do governo Lula, aconteceram muitas entidades, ONGs, e as discussões coletivas, as marchas, elas estavam cada vez menos colocadas. Era no momento que a gente estava construindo o diálogo das mulheres negras com a LERJ, para que nós conseguíssemos colocar propostas e, dentro do orçamento, políticas públicas para as mulheres. Então, a ideia é que data, porque quando se discute a questão racial, se lembra sempre de novembro, mas nós, como 56% da população, somos uma maioria que precisa ser discutida todos os dias. Então, março, 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, ela foi uma data, por conta do massacre de Chaperville, na África do Sul, no período do Apartheid, quando a polícia do Apartheid matou 63 jovens e feriu 186, 69 jovens, feriu 186, numa passeata pacífica dos jovens contra a obrigatoriedade do cartão do ir e vir, né, de que só com cartão essa população negra podia andar pelos espaços. Se a gente for pensar Rio de Janeiro, é que nem o governo da prefeitura tirando jovens negros para irem à praia. Então, o direito de ir e vir não é concedido a esses jovens. E também eles eram contra a obrigatoriedade do Afrikaner, que é a língua do opressor.
Lu, preciso que você vá fechando, tá? Por causa do horário, que tem que terminar 20h30.
Durante 21 dias, a gente tem várias atividades. Esse ano são mais de 250 atividades de vários espaços do país, né? E se colocando, então, participem. É sempre um momento de muita troca da luta antirracista.
Entrando no site, né? O site 21 dias contra o racismo, não é isso?
21 dias de ativismo contra o racismo. ativismo.com.
21 dias de
ativismo. O Cazulo está participando lá com duas atividades. Participem.
Bom, Lu, obrigado pela presença, pela participação, pelo brilhantismo das intervenções. Manuel, meu companheiro, mais uma vez, obrigadão. Antônio, aí atrás, obrigado aí, Antônio, de novo, parceiro de sempre. Obrigado especial a você que esteve conosco até agora, acompanhando o programa, e a você que vai entrar depois e vai ver no Ambiente Web esse bom programa que nós fizemos aqui com a Tatiani e com a Luciene. Um beijo para todo mundo.
Obrigado,
até a próxima quinta. E sábado, dia 9, tem o Baião de Dois.
Feito pela Dani. Beijo para vocês. Feito
pela Dani.
Boa noite.
Boa noite.
Beijo. Lula. Agradeço o convite. Beijo. Beijo, gente. Tchau.
Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.